Agora aqui no Conexão Senado, o assunto é o tráfico de pessoas, que a CPI do Senado, que investiga o assunto, se reuniu hoje para a sua quarta reunião. E eu converso sobre o tema com Anália Belisa Ribeiro, que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania no estado de São Paulo. Bom dia, Anália.
Bom dia, é um prazer estar com vocês na manhã de hoje.
Prazer recebê-la aqui no Conexão Senado também. Anália, qual o impacto hoje do tráfico de pessoas no Brasil, na economia do Brasil?
Olha, nós temos um impacto extremamente relevante. Infelizmente, o Brasil não tem uma pesquisa que a gente possa lançar dados nem qualitativos, nem quantitativos a respeito dessa situação econômica referente ao tráfico. Mas é uma atividade ilícita que movimenta bilhões de dólares. Segundo as Nações Unidas, cerca de 700 milhões de dólares são destinados no comércio de vidas para aliciamento de pessoas no campo da exploração sexual, trabalho escravo e condição também de remoção ilegal de órgãos. Como ela é tida pelos pesquisadores como a segunda economia mais rentável do mundo do crime, ela se equipara ao tráfico de drogas, nós acreditamos que ela tenha um rendimento extremamente substancial do ponto de vista da comercialização de pessoas, né? O lucro, ele é instantâneo, o lucro, ele se perpetua, segundo os próprios aliciadores, até que a vítima enlouqueça ou morra.
Uhum. Agora, o que o Estado brasileiro tem feito para combater esse problema?
Olha, nós temos iniciativas que vêm através do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. São iniciativas ainda muito tímidas, né, elementares, está no processo inicial, os primeiros passos estão sendo dados. Eles estão se revelando através da criação dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas em alguns estados, que segundo a Polícia Federal, significa a rota do tráfico tanto interna quanto externa. É exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Bahia, Fortaleza, Ceará, Amazonas e no Acre também. Nesses núcleos, esses são desenvolvidos trabalhos de acolhimento das vítimas, de identificação de casos. É um trabalho multidisciplinar, feito por psicólogos, assistentes sociais e advogados. Esses núcleos também têm a missão de montar uma rede de acolhimento para essas vítimas, na perspectiva de interditar o ciclo da revitimização, acolher-as para que elas possam ser incluídas socialmente nos estados de origem ou nos estados de destino, porque muitas vezes as vítimas não podem ou não querem regressar para os seus locais de origem. Nessa perspectiva da formação da rede, nós temos aqui em São Paulo a estrutura de comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos 14 comitês regionais e um estadual. Nesse comitê, nós trabalhamos as áreas de prevenção, repressão e responsabilização ao criminoso e também o acolhimento à vítima. Então é um trabalho em conjunto, tipo uma força-tarefa, onde nós envolvemos o poder público e a sociedade civil, Ministério Público, as polícias, as defensorias públicas, o Ministério do Trabalho, o Poder Judiciário em si. É um trabalho extremamente dinâmico para que a gente possa acolher e proteger essa vítima.
Uhum. Qual o destino dessas pessoas que são vítimas de tráfico humano? A Europa é o grande centro receptor desse comércio ilegal, digamos assim?
Isso. Nós temos detectado aqui em São Paulo, eu posso falar a partir do lugar que eu ocupo atualmente, que as vítimas, elas vêm dos seus estados de origem e vão sendo treinadas, por exemplo, no campo da exploração sexual para o mercado do sexo no exterior. São Paulo também acolhe muito migrante latino-americano, sobretudo, que ficam confinados em oficinas de costura que produzem para a indústria têxtil para os grandes fornecedores aqui em São Paulo. Eles são aliciados normalmente por parentes, amigos, pessoas que se aproximam deles, porque essa é uma característica do tráfico de pessoas. Nós não temos ações violentas de sequestro, rapto, nós temos apenas um um trabalho de sedução, é um crime subliminar que convence a pessoa a aceitar aquela proposta como se esta proposta pudesse gerar qualidade de vida e perspectiva de futuro.
Isso acaba dificultando a prevenção, não é?
Olha, a prevenção, ela tem que ser exercida, né? Em todos os seus níveis, não é? Porque é importante que a pessoa se dê conta da existência desse tipo de prática criminosa. Então, nós temos tido bastante resultado de famílias que percebem, a partir da informação, que isso está acontecendo dentro da sua própria casa. Temos mulheres que são seduzidas por falsas propostas de casamento, né, para viver em outro país, e que também se dão conta de que podem estar correndo risco em função disso. Temos pessoas que são convidadas para trabalhar fora do Brasil, que também se dão conta da existência desse tipo de prática criminosa a partir de campanhas que nós realizamos, a partir da realização de seminários, oficinas, debates públicos. Nós estamos tendo um trabalho muito interessante nas escolas públicas em São Paulo, né? Essa é uma política pública do Estado, onde os professores, os coordenadores, enfim, o corpo docente, ele é preparado para promover a transversalidade desse tema no seu dia a dia. Então, ele envolve os adolescentes, jovens, os alunos, a comunidade de uma maneira geral, e isso tem revelado resultados extremamente positivos.
Há ligações comprovadas de tráfico humano com trabalho escravo e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Ou exploração das mulheres, pelo menos.
Nós temos notícias, né, que existe esse tipo de prática criminosa. Normalmente, por exemplo, as meninas que trabalham nas casas de noturnas, né, que são convidadas até para atuarem como profissionais do sexo, elas aceitam a proposta, mas achando que vão poder desenvolver o programa, vão pautar sua agenda, vão escolher os seus clientes, enfim, vão ter uma certa autonomia. Mas elas ficam, na verdade, por exemplo, confinadas nessas casas. Elas são obrigadas a trabalhar desde a higiene do espaço em que elas trabalham até a meta de programa ser atingido para que ela possa cobrir a cota que o aliciador exige. Então, elas, muitas vezes, elas são obrigadas a praticar 35 programas por noite para conseguir dar conta desse tipo de débito e ficam confinadas, não podem se comunicar com seus parentes, amigos, até para denunciar o que está acontecendo com elas.
Tá certo. Anália Belissa Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania no Estado de São Paulo. Muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado. Um bom dia.
Um bom dia, eu que agradeço.